NFL 11.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast NFL 11. Estamos de regresso depois da semana do Peru. Já passou a semana do Peru, o dia do Peru já lá vai. Semana 12 da NFL terminou e estamos aqui prontos, preparadíssimos para falar de 16 jogos de futebol americano, 16 jogos da NFL, que tiveram muitas surpresas, tiveram algumas decisões arrojadinhas, ali brutas, por parte de algumas equipas, e que hoje vamos ter a oportunidade de falar. O meu nome é André Mori, comigo Nuno Félix e Pedro Fernandes, como habitual. A semana 13 também vai ser muito boa, e no final, obviamente, vamos também falar um pouco sobre ela. Mas, meus meninos, uma semana arrojada, em que aprendemos muitas coisas. Mas antes disso, quero saber como é que vocês estão, já recuperados?
Sim, tudo bem, mas tipo, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é que esta semana do Peru, apesar de ter sido uma, apesar não, ainda bem, não é? Foi uma semana cheia de jogos, ainda com mais jogos do que aquilo que nós costumamos transmitir, mas acho que ainda por cima tivemos muita sorte. Acho que é capaz de ter sido provavelmente a melhor semana de jogos que tivemos esta temporada, e ainda por cima tivemos a oportunidade de passar esses jogos todos, passar mais dois jogos do que é habitual, e foi fixe, foi muito fixe. Estou pronto para mandar umas bocas ao Pedro.
Sim, para mim o foco é mesmo esse, é as
Sim,
bocas ao Pedro.
sim.
É as bocas ao Pedro, por isso é
Exato.
que nem venho falar de mais nada, eu nem sei nada sobre os jogos, vim só preparado para tentar responder a qualquer insulto ou boca que venha desse lado, mas é frisar o que o Félix disse. Acho que foi mesmo uma das melhores semanas que tivemos de sempre na Eleven, especialmente com o facto de termos 5 jogos, acho que ainda mais especial, e acho que tudo começou lá com uma quinta-feira, pá, muito boa. A quinta-feira foi uns Bills Lions, acabou por ser um grande jogo, e acho que mesmo se talvez o Giants Cowboys tenha sido o pior, e mesmo assim foi um bom jogo. Portanto, acho que sim, acho que tivemos muita sorte.
Sim, mas há aqui duas coisas importantes. A primeira é que o Nuno ganhou a semana do Peru nos palpites. E a segunda, que é a mais importante, é que eu e tu, Pedro, fomos defraudados. Porque o Nuno disse que ia levar umas Santos de Peru e bola. Eu não vi nada.
É verdade.
Zerinho.
Passei uma
Desilusão.
fome, pá, passei uma fome.
Desilusão.
É verdade, eu também estava com fome e tive que levar com uma pizza da Domino's em vez de levar com um bocadinho de peru do André. Mas mesmo assim, é agradecer ao takeaway da Domino's.
Estás-te a queixar? Olha, da próxima vez vais tu mandar vir. É o que eu te
Então
digo.
era só mandar vir, tive que apagar, nem ofereceste.
Olha, mas se calhar podemos mesmo começar por esse dia, porque vamos, obviamente, aqui mergulhar no nosso segmento o que é que aprendemos. E olhem, eu vou-vos dizer uma coisa que eu esta semana aprendi aqui e vou fazer algo que eu não gosto. Vou fazer algo que eu não gosto e vocês já me conhecem há algum tempo. Eu não gosto de falar daquilo que eu não controlo. Eu gosto de me focar naquilo que eu controlo. E a realidade é que eu não gosto de falar de arbitragens. Porque é sempre, faz parte do jogo, é verdade, mas muitas vezes não sou sinónimo daquilo que nós vemos no final. Devem contribuir para o ambiente, para o desenrolar do jogo, mas de forma positiva. E o jogo dos Vikings e dos Patriots no dia do Peru, eu aprendi que esta arbitragem decidiu o jogo. Porque aquilo foi um roubo. Aquilo foi um roubo. Aquilo que foi que aconteceu nesse jogo. E é irónico ser contra os Patriots, que é uma equipa que durante muitos anos toda a gente falava mal deles por causa de serem ajudados pela equipa de arbitragem. Mas, ironias à parte, foi triste. Foi triste, e aquela equipa de arbitragem não devia arbitrar mais nenhum jogo, para mim, até ao final da época. Genuinamente era isso que eu fazia. Porque em prime time, acho que os Vikings foram
Dar uma
ajudados.
vitória ao Cousins em prime
Sim.
time.
Não, mas acho que foi mal. Acho que foi muito mal. Aquela recepção para touchdown do Hunter Henry era touchdown. Não entendo como é que não dão aquilo. E acho que essa questão é uma questão que está muito agora em voga, falar sobre qual é o processo de recepção na NFL, não é?
É verdade, e eu tornou-se viral também essa imagem da recepção do Hunter Henry com uma recepção do Kelsey para touchdown também, que foi concedida touchdown, e a bola faz exatamente o mesmo movimento. Se calhar ainda é pior, Sinceramente,
Não é se calhar, ainda é pior, de certeza
ainda é
absoluta.
pior, e deram o touchdown. E isso para mim é uma das grandes elações deste jogo também, porque, em termos de arbitragem, é que há muita maionese, não é? Deixam muito no ar, é muito. O que é a regra concretamente? Deixam o parecer na equipa de arbitragem jogo a jogo, e então aquilo fica um bocado. Nós próprios, às vezes, acabamos por ir para intervalo e estamos ali a discutir. Não, isto para mim não sei quê, porque. Não, 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 mas isto não pode ter sido assim. E a realidade é que isto acaba por ficar aqui meio no ar, e olha. Na NFL nem sempre as melhores equipas ganham, e foi o que aconteceu neste jogo.
Para mim é curioso é que depois de falarmos do peso das Special Teams no podcast anterior, o que ganhou foram as equipas especiais dos Vikings. Sinceramente, não só pelo touchdown, mas por todo o trabalho feito nas equipas especiais, acho que foi isso que deu, que acabou por ser o dado decisivo da vitória. Aí está, mais uma vez a reforçar, em prime time, Kirk Cousins. Cá está, é
Tu estás
importante
a dizer
referir.
isso, mas foste nos Patriots.
Sim, não
Porque o que eu
acreditaste.
acho é diferente do que aquilo que acontece. Aliás, o que eu acho que.
É? Diz lá, é? Diz lá isso outra vez, que isso
Peraí, peraí. Vamos,
eu
pronto.
peço para apagar isto.
Não vou pedir, não vou pedir.
Basicamente,
É.
eu quis ficar contente com ambas as situações. Salvaguardei-me nos palpites, com o Carcass em prime time, mas fico contente por poder dizer aqui, abertamente, que o Cousins ganhou em prime time. E é isto, só não tenho mais nada a dizer.
Mas pronto, ok, Pedro, vamos seguir, mas
Equipas especiais,
equipas
portanto.
especiais, equipas especiais. Mas olha, aqui ainda dentro deste tema de é recepção, não é recepção, tivemos aqui outro jogo. Oh, Pedro. O Pedro precisa de se recompor. Eu às vezes tenho mesmo pena que os nossos ouvintes não tenham a oportunidade de ver aqui as figuras que o Pedro
Opa.
faz, mas é lindo. Mas ainda aqui dentro deste tema porque isto era aqui dentro deste segmento, o que é que aprendemos? Além de termos aprendido que as equipas de arbitragem. Oh, Pedro!
É que o Pedro saiu, o Pedro
O
desistiu
Pedro
deste, o
saiu!
Pedro
Isto está
desistiu do
muito.
podcast.
Vamos ficar os dois, Nuno. Pedro, vai-te embora. Vai-te
O Pedro
embora.
está a chorar, mas
Ai,
diz,
meu
diz.
Deus. Então, o Pedro, ainda que nada estou eu. Mas vai, eu ia dizer, aqui dentro daquilo que é o alinhamento, o que é que aprendemos? Aprendemos que as equipas de arbitragem decidem jogos. E aprendemos que eu não sei o que é uma recepção na NFL. E
Sim.
isso transporta-me aqui para o jogo entre os Saints e os 49ers, em que os 49ers venceram 13-0. E vamos obviamente analisar este shutdown da defesa de D'Amico Ryan. Mas, Pedro, eu desculpa, eu estou a olhar para o Pedro e é impossível, Pedro, é impossível eu concentrar-me. Estás a perturbar o meu trabalho neste momento, por favor. Ai, meu Deus. Mas o trabalho de D'Amico Ryan e da defesa dos 49ers foi incrível. Mas, novamente, eu não sei o que é uma recepção, porque tivemos mais um caso. E aí, Dennis Allen, no final do jogo, disse mesmo: eu não sei o que é uma recepção na NFL. Porque Chris Olave teve lá uma excelente recepção que a equipa de arbitragem disse que não foi. Influenciou o jogo? Não. Os 49ers fizeram um jogaço a todas as dimensões. Mas a realidade é que é mais uma questão. Continuamos a aprender que a NFL não sabe efetivamente o que é uma recepção nos jogos.
Sim, os 49ers, isto para falar de essa recepção, que afinal não é recepção, não ter tido influência no resultado. Os 49ers neste momento são capazes de ser top 3 de melhores equipas da NFC, com certeza. E os Saints, provavelmente top 3 negativo. De equipas da NFC também. Os Saints não conseguem produzir ataque, não conseguem produzir jogo de corrida. O Alvin Kamara, 7 tentativas para 13 jardas, é miserável para um jogador do gabarito de Alvin Kamara. 2 fumbles também. mas a defesa dos 49ers acho que não é a história do jogo, é a história das últimas jornadas, tem estado a um nível estrondoso.
Sim, o D'Amico Ryan vai ter de certeza muitos lugares ou muitas equipas a entrevistá-lo para head coach, porque o trabalho que está a fazer é impressionante. E deixa-me só reforçar que nós falámos, já não me lembro bem qual jogo é que foi, acho que foi no dos Chargers com os Cardinals, em que pedimos lá para casa que nos dissessem qual é que era o jogador preferido ver defensivamente. E houve lá, já não me lembro quem é que foi, porque vem-me agora aqui em cima de cabeça, que disse o Ufanga como uma menção honrosa. E tem de ser, pá, e pode ser considerado para muita gente e faz sentido, porque ele corre, ele bate, ele é vistoso, faz tudo, e é um jogador muito, muito entusiasmante de ver. Acho que ainda não se pode meter no escalão de cima de safeties, nem no segundo escalão, mas acho que também está a fazer o seu caminho. E é um jogador muito interessante que os 49ers arranjaram para aquela defesa, já para não falar do melhor deles todos, para mim, os melhores, que é o Nick Bosa e o Fred Warner.
Mas mesmo o Fred Warner não é o Fred Warner neste momento sem o Greenlaw, porque eu acho que os 49ers a nível defensivo são uma boa equipa, têm sido uma boa equipa de forma crónica ao longo dos últimos anos, e é pela complementariedade, a palavra foi longa, que tu tens na equipa, dentro dos vários níveis, defesa, linha defensiva, linebackers e os safeties. O Ufanga vem ser um bocadinho, e eu o Ufanga, sempre que eu digo o Ufanga, lembro-me do Nuno, da dança do Ufanga, essa ficou dos playoffs da temporada passada.
Forte.
Mas o Ufanga é um desses complementos que tu deste àquela defesa. Não é um Jimmy Ward, não era um Jacquizz Tartt, mas é um jogador que dá uma dinâmica, dá uma complementariedade diferente. Gosto muito daquilo que a defesa dos 49ers está a fazer. A defesa dos Saints também fez o seu trabalho. Conteres este ataque a 13 pontos é sólido, é bom. Acho que também tem que ser dado aqui destaque. Agora, claramente, os 49ers são uma equipa num nível diferente, num registro diferente daquele que os Saints se apresentaram para esta partida.
Só dar aqui a nota também que os 49ers, que gostam muito de correr a bola, também não conseguiram correr a bola contra esta defesa dos Saints, em complemento daquilo que estavas a dizer.
Com lesões aos running backs, e isso pode ser importante
Sim, e ia
lá à
falar
frente.
precisamente da lesão do Elijah Mitchell, que esteve afastado durante muito tempo, depois deu-se a troca do Christian McCaffrey, achou-se que ia perder peso. Voltou em grande, precisamente como um complemento no jogo de corrida para Christian McCaffrey, e agora vai voltar a estar de fora 2 meses, acho eu. Portanto, vamos ver.
Última estatística só aqui sobre este jogo. Os Saints eram a equipa que há mais jogos, já levavam para cima de 300 jogos consecutivos em que não tinham levado um shootout, portanto, em que tinham sempre metido pontos. Aconteceu agora contra os 49ers, a última vez que tinha acontecido contra os 49ers também foi em 2001, e já em 97 e 98 tinha acontecido duas vezes contra os 49ers, portanto, os Saints aqui com alguns problemas quando jogam com a equipa de São Francisco.
Sim, é claramente aqui alguma
Macumba.
repetitividade nesse alinhamento, ou então uma macumba, como o Pedro estava a dizer. Olha, outra coisa que aprendemos que realmente os Broncos não dá. Eles perderam 23-10 contra Sam Darnold e os Carolina Panthers. Eu aprendi que a palavra do Pedro vale muito pouco,
Era o que eu ia
porque
dizer. Era o que eu ia
Eu
dizer.
vou contra... eu nunca mais vou nos Broncos, e depois vai nos Broncos. E eu fui também nos Broncos, e isso foi um dos teus Lone Wolves desta semana, em que tiveste dois, com os Vikings e com os Panthers.
Tive três com os Colts também, mas não
Sim,
correu tão bem.
dois que acertaste, um que acabaste por falhar. Mas imagina, eu olho para isto, para este jogo, e no papel os Broncos são melhor equipa. No papel são melhor equipa. A questão é que no relvado são horríveis. E o Russell Wilson é, neste momento, eu arrisco-me a dizer, top 5 de piores quarterbacks na NFL a nível de titulares em momento de forma. É mau. É simplesmente mau. Ele não está dentro do sistema, ele não consegue executar, ele já não tem a equipa. Nós vimos as imagens com o Purcell. A berrar com ele, e eu adorava saber o que é que... Eu, por favor, deuses da NFL, se vocês tiverem
O
o
áudio.
mic'd up, por favor, partilhem, que vai ser maravilhoso eu ver isso no Inside da NFL esta semana. Mas é mau, os Broncos são uma péssima equipa de futebol americano neste momento.
Sim, o Russell Wilson veio dizer que foi só um let's go, estás a ver?
Ah,
Tipo,
ok.
que levou na cara do Parcell. Mas aquilo tinha ali mais qualquer coisa dentro que o
Tinha,
Parcell
tinha.
queria dizer
A
ao.
parte engraçada é que isso foi depois do Parcell fazer uma falta. Ele fez uma falta no field goal, se não me engano, no extra point, e acho que foi que estava a sair. Foi quando esta cena aconteceu. Não sei se alguém disse alguma coisa, se o Russell Wilson disse alguma coisa, mas não fica bonito, de certeza. E eu, para mim, já parei de falar dos Broncos, também já
Sim,
não.
mas dentro daquilo que tu estavas a dizer, André, porque os Broncos têm muito pouca história, aliás, têm efetivamente pouca coisa, pouco conteúdo, que se possa dizer sem ser, a lástima que está o Russell Wilson neste momento. Mas no papel, os Broncos são top 10 de equipa na NFL, desde o início da temporada, no papel, e neste momento. São top 3, creio eu, negativa. Portanto, isto só de pensar que o Seahawks tem, acho que é a terceira escolha no draft à pala da troca pelo Russell Wilson. É pá, em cheio.
A troca do Russell Wilson é a pior troca na história da NFL.
É
Não
pá,
estavam à espera, não estavam à espera desta.
não, em termos de capital de draft que acabam por
Em termos,
receber.
desculpa, em termos do contexto, capital draft, o contrato que é dado e o que tu estás a ver ao fim de 12 semanas, 3 quartos de fase regular.
Sabes que, olha, vou evocar a conversa que tive e vou passar a bola também para o Pedro, porque eu questionei isso com o Pedro no domingo. Disse, pá, ó Pedro, bora aí ver, tipo, até que ponto é que os Broncos estão blindados ao Russell Wilson? Porque eu não sabia ao certo isso. Pedro, tu lembras-te dos números assim por alto? Aquilo era muito. Era, se dispensarem o Russell Wilson, são 115 milhões.
Sim, era quase 3 quartos do cap, era só era em dead money com o Russell Wilson. Se
Sim.
mandasse, mas a questão é, esse compromisso com o Russell Wilson vai se traduzir numa mudança de treinador, ponto. É isso que vai acontecer para o lado dos Broncos. Portanto, Nathaniel Hackett pode estar em chechouriços neste momento.
E respondendo à tua pergunta, e voltando a evocar a conversa que tive com o Pedro, né, precisamente por causa disso, o Pedro falou logo do Jamal Adams, que isto até disfarça a troca que os Seahawks fizeram pelo Jamal Adams, e é verdade. Para mim, a troca do Jamal Adams estava no top, não é? Ou a ir top 5, vá assim de cabeça, de piores trocas. Esta do Russell Wilson entra de certeza absoluta para o top 3 de pior trocas de sempre.
Sim, não te garanto que é a pior, mas arrisco, neste momento parece claramente uma das piores, especialmente sendo a peça que faltava. Não é? É a peça que faltava para o Super Bowl de volta nos Broncos, e vão ter mais depressa a primeira escolha do que o Super Bowl.
Sim, acho que neste momento eu coloco-a como um top 3 das piores trocas, mas há outras, obviamente, a do Jamal Adams. Também vamos poder conversar, se calhar, daqui a uns meses sobre o da Sean Watson, porque o investimento todo que é dado, todo o contexto que aconteceu, vamos lá ver. Mas acho que neste momento o Russell Wilson é um jogador perdido à deriva, tal como a organização de Denver. Aqui ainda dentro deste segmento, aprendemos também uma coisa importante, ainda também dentro do dia do Peru, o Pedro disse que se calhar foi um jogo menos espetacular, mas acho que nos deu algumas confirmações. Os Cowboys neste momento são uma equipa a sério. Fizeram um excelente trabalho diante dos Giants e aprendemos que estes Cowboys não só podem ser a equipa, quem sabe, a conquistar a NFC Leste, onde temos as bestas do Leste, como temos aqui advogado, como estes Cowboys podem ser a melhor equipa da NFC. E o calendário deles também lhes permite aqui poderem sonhar um bocadinho nesse alinhamento. Vitória 28-20 sobre os Giants. Principais destaques, principais highlights que vocês dariam deste jogo?
Chateou-me o Tony Pollard não ter tanto impacto, dava-me jeito para a fantasy. Sinceramente, chateou-me um bocadinho essa parte. Não que eu esteja fortíssimo, mas é por acaso tenho o Tony Pollard na única que é que eu ainda posso sonhar. Mas acho que do modo geral é pegar um pouco no que temos advogado e que talvez até tu mais do que nós, André, que é estes Cowboys são legit, acho que são uma grande equipa para terem atenção para os playoffs e é uns Cowboys que interessam a sério, porque eu sinto que os anos passados, ok, os Cowboys estão a ganhar, mas vão chegar aos playoffs e vão perder. E eu sinto que este ano, pelo menos o que eu penso e o que eu prevejo para eles é algo diferente. É uns Cowboys mais interessantes nos playoffs, que é algo que normalmente não são, por isso acho que só por si só já é um bom sinal, sendo que os Giants é a mesma coisa. Eu vou repetir, mas é a última vez. Se o Daniel Jones passa a bola mais 30 vezes, eles perdem o jogo. Acabou. Pronto, é só isto. Não tenho mais nada a dizer.
Sim, eu acho que falar dos Giants para mim é dizer que para mim os Giants são neste momento, apesar do registo ser diferente, a pior equipa da divisão. Acho que os Giants, frente aos Commanders, acho que neste momento perdem. Acho que os Commanders estão na mão de cima, já lá vamos. Relativamente aos Cowboys. A ameaça, Zeke Elliott e Tony Pollard é real, e dentro daquilo que o Pedro estava a dizer, acho que com esta dupla, a correr como está a correr, ou pelo menos como correu contra os Giants, a ir para os playoffs, torna-se uma equipa que pode fazer tudo, em termos de play calling. Fala-se, ainda não está confirmado, que o OBJ pode ir para Dallas. E se o OBJ estiver bem, vamos meter as coisas assim, se o OBJ estiver bem, vai cair que nem uma luva neste ataque de Dallas.
Sim, eu para mim, Dallas, neste momento, é a grande equipa em crescimento e acho que a aura é mesmo diferente e gostei do Pedro ter ido buscar e trazer o legit novamente aqui para o nosso podcast porque tinha tido aqui impacto nos últimos episódios. E quando olhamos para o calendário deles, vamos lá ver, Colts, Texans, Jaguars, assim de rajada. Três jogos em que eles são favoritos, três jogos que eles têm tudo para ganhar. Depois, Eagles, que eu acho que pode ser o jogo em que os Cowboys têm que se afirmar dentro da divisão e depois terminam com dois jogos também duros, Titans, em casa dos Titans, aliás, e em casa dos Commanders, ainda que os Cowboys têm feito gato-sapato da equipa do Washington ao longo dos últimos anos. Por isso, acho que vai ser muito interessante e acho que estes Cowboys realmente têm uma aura diferente. Espero que se possam manter saudáveis, espero que aquela defesa continue a ser um terror como tem sido para os ataques adversários. Vamos passar aqui para o nosso segundo segmento, segmento que apelidamos Espiritualidade ou Análise de Dados. Porque neste episódio, aliás, nesta semana e neste episódio, vamos falar de duas decisões arrojadíssimas que terminaram em vitórias. Mas e se não tivessem terminado em vitórias? Vamos olhar para os dois casos e vamos falar um pouco sobre eles. Começamos, se calhar, pelo jogo que tivemos na Eleven, os Chargers, que venceram 25-24 os Arizona Cardinals, depois de, dentro dos últimos 2 minutos, termos tido os Chargers a marcarem touchdown e a optarem por ir para uma conversão de 2 pontos para saltarem para a frente e depois segurarem a vantagem com menos de 20 segundos por jogar para a equipa da Arizona. Qual é que é a vossa opinião sobre esta decisão e todo o contexto do jogo?
Para mim faz sentido. E indo mais, aí está, não querendo ter tanto analytics nisto, apesar dos analytics dizerem para se jogar, eu acho que é uma boa decisão até pelo contexto. O contexto foi as últimas, se não me engano, 4 posses de bola para os Cardinals não conseguiram um first down. Eles têm 16 jardas nas últimas 3 posses de bola. Essas últimas 3 posses de bola podiam arrumar o jogo a favor da equipa dos Cardinals. Ou seja, eles podiam ter acabado com o jogo se conseguissem correr a bola, como fizeram a maior parte do jogo, mas não conseguiram e deram sempre a oportunidade. Os Chargers falharam à segunda, à terceira conseguiram. E depois sinto que o play calling não foi à toa, foi um play calling que eles sabiam que enviando o running back em movimentação e passando o Keenan Allen na frente do Gerald Everett, ia criar ali, nem que fosse meio segundo de hesitação ao linebacker, neste caso o Isaiah Simmons, ia permitir uma recepção fácil. E foi isso que aconteceu. Por isso eu acho que foi contexto e foi também ter a jogada certa, esquematicamente, para o que os Cardinals iam fazer, teoricamente, claro, defensivamente.
Sim, hashtag Free Cliff e tirando isto, passando diretamente para os Chargers, porque praticamente me recuso a falar dos Cardinals sem ser falar do DeAndre Hopkins, está dito, está falado. Os Chargers, queria só mesmo referenciar que esta ida para 2 pontos para mim é uma ida para 2 pontos para salvar a temporada dos Chargers, no sentido de manter os Chargers acesos, manter os Chargers alerta e na luta, não é na luta pela divisão, mas é na luta pela corrida aos playoffs. Mas estes Chargers parecem-me uns Chargers ainda fraquinhos. Para chegar aos playoffs e para serem assim esmagados.
Deixa-me só fazer aqui referência a uma coisa dos Chargers. Que eu sinto que os Chargers, quando treinam durante a semana, eu acho que eles têm uma grande defesa contra a corrida. Eu acredito que sim, porque também tem o único ataque que não conseguiria correr contra aquela defesa. Epá, é horrível. Se falávamos que os Bills não corriam a bola, estes Chargers são muito piores. Passam muito maus a defender a corrida. E vai ser um problema nesta corrida para os playoffs. Vai ser um problema. Que equipas na AFC é que não conseguem correr a bola? Das equipas de playoff. Não há nenhuma.
Sim, os Chiefs não têm corrido mais a bola, têm corrido mais, mas
O
eles não
Pacheco faz
querem.
150 jardas a
Sim, mas
dormir.
a questão é se eles querem, não é? A questão é o plano de jogo que tu trazes. Acho que aí o tema é esse. Mas é assim, eu acho que o calendário dos Chargers até o final da época deixa-me com mixed feeling sobre aquilo que podemos esperar, mas eu acho que eles são uma equipa de playoffs. E só para dar aqui contexto, o calendário: Raiders, Dolphins, Titans. Os Titans vão ter umas 300 jardas contra os Chargers, Colts, Rams e Broncos. Eu acho que é um calendário que me deixa aqui um 4-2-3-3 como o objetivo, e acho que isso é o suficiente para os Chargers irem aos playoffs. Sobre aqui um tema que vocês viram no Twitter ali a trocar palavras a trocar palavras, eu fico a falar um bocadinho sozinho, mas quer dizer, é uma barbaridade o que ele diz. O Emmanuel Acho, um analista nos Estados Unidos, que decidiu chamar o Justin Herbert um social media quarterback. Então, Emmanuel Acho, ele
Eu
depois do
concordo.
jogo, ó Pedro, tu fica no teu lugar e não me obrigas a chatear. Não me
Agora
obrigas.
não, pá.
Agora
Agora
não.
não.
Olha, aprende o teu. Viste aquele vídeo que o Nuno mandou do outro ter ficado com o botão de mandar os confetis?
Sim.
Aguarda o teu momento. Aguarda o teu momento, estás a ver? Porque é assim, o Emmanuel Acho, depois do jogo, uma coisa é que tu dizes isto, diz esta barbaridade. Pá, mas depois tipo aceita, né? Tipo assume. Eu assumo que tu que tive errado com o Tua. O Tua está a fazer uma época extraordinária e já vamos falar dele com propriedade. Mas ele depois do jogo tem o desplante de ir dizer, antes de fazerem chover confetis, eu só vos quero dizer que ganhar e perder é uma estatística de quarterback na NFL. E o Justin Herbert, enquanto titular, está com um registro de 21 vitórias e 22 derrotas. Tudo bem. Mas vamos então olhar para esta estatística, já que as estatísticas contam. Ele tem 21 vitórias. 9 das 21 vitórias foram fourth quarter comebacks, ou seja, jogos em que a sua equipa estava a perder e o menino assumiu as rédeas. Isso é o mesmo número que o Josh Allen, 2 vezes mais do que o Lamar Jackson, 5 vezes mais do que o Joe Burrow ou o Tua Tagovailoa, 6 vezes mais do que o Jalen Hurts. Por isso, vamos encerrar só esse tema e
E
espero
20
nunca
vezes
mais.
menos que o Tom Brady.
Não sei, por acaso o Tom Brady não fez isso
Também
por acaso.
não sei essa.
30, ainda mais foi para 30, tu foste por baixo. Não, mas é assim, vamos encerrar esse tema. O Justin Herbert é o melhor quarterback da classe dele, em termos de talento. Mas o talento só por si não te faz seres um bom quarterback na NFL. O contexto importa, o ambiente em que tu estás, as armas que tu tens, a proteção que tu não tens. Os Chargers estão completamente rebentados a nível de defesa, defensivamente e ofensivamente. A linha ofensiva perdeu 2 titulares durante este jogo. Os Chargers ganharam o jogo de forma à rasquinha. Não deviam, é verdade. Eles deviam ter dominado estes Cardinals, que são uma má equipa de futebol americano. Hashtag Free Cliff, só para dar aqui um reforço positivo. No entanto, sobre aquilo que concerne a decisão, acho que foi muito bem decidido também. Acho que o momento do jogo pedia e foi uma boa vitória para a equipa dos Chargers, que salvou a época, acho que sim. Como o Nuno disse, eu fico sempre com mixed feelings, por um lado, Hashtag Save Herbert. Eu gostava muito do Sean Payton em Los Angeles. E se os Chargers vão aos playoffs, eu duvido que isso
Sim,
aconteça.
mas a história dos Chargers já o ano passado é que era um passador em termos de contra o jogo de corrida. Foram-se reforçar defensivamente para parar esse jogo de corrida e continuam sem parar. Brandon Staley, mente defensiva, epá, tem que fazer melhor. Muito dinheiro investido naquela defesa.
Sem dúvida, sem dúvida. Olhando para o outro jogo, e que vamos tentar olhar para a decisão, estamos a falar de Jacksonville, os Jaguars, que no final do jogo também voltaram a marcar, depois de. O jogo teve ali algumas carambolas no resultado, mas os Jaguars conseguiram, no final, estando a perder por 7, marcar, e Doug Peterson, vindo de uma semana de descanso, não vai de modas e decide jogar para 2 pontos. E conseguem dessa feita saltar para a frente 28-27. Os Ravens, mesmo assim, levam a bola até uma posição minimamente aceitável. E agora vou dizer algo que não se diz muitas vezes: Justin Tucker, de 67 jardas, era um novo recorde na NFL. Falha um field goal, fica ali curto por acho que 2 jardas, 2 jardas e meia. Como é que vocês analisam a decisão de ir para 2 pontos neste jogo?
Epá, bolas de aço de Doug Peterson, é o que eu tenho a dizer. Mas acho que o Doug Peterson percebeu claramente que isto era um jogo para a frente e para trás constantemente, e que tinha ali hipótese. O Trevor Lawrence estava quentíssimo, fez um jogão, e dar ali a oportunidade de vencer este jogo. Os Jaguars não estão a jogar para ir aos playoffs. Os Jaguars estão a jogar para criar equipa, estão a jogar para criar a tal aura que o Pedro falava há bocado. Os Jaguars estão a querer formar ali uma organização, uma união, um espírito de grupo. Portanto, estes 2 pontos acaba por ser mais importante nesse sentido do que propriamente pela vitória em si. Acho que o Doug Peterson, acho que isto, enquanto o Brandon Staley vai para 2 pontos para salvar a temporada dos Chargers, no sentido de ir aos playoffs, eu acho que o Doug Peterson vai a 2 pontos. De certa forma, para ganhar o balneário. Eu acho que isto é um bocado, isto é um comentário arrojado
E
dele, não, ele.
para sustentar, acho que o desenvolvimento do Trevor Lawrence, porque nós estamos a ver desenvolvimento no Trevor Lawrence, não é? Ao contrário de outros quarterbacks de segundo ano, estamos a ver o Trevor Lawrence a crescer, 3 touchdowns neste jogo, 321 jardas. A defesa dos Ravens é uma defesa agressiva, que gosta de jogar olhos nos olhos e tem jogadores que gostam de desafiar, de colocar ali as garras de fora contra os seus adversários. E isso estimula ali alguns duelos individuais que tivemos desde já a oportunidade de ver. Também vimos alguns jogadores a assumirem, a darem o passo em frente, o Jamichael Hasty, por exemplo, com a lesão do Travis Etienne. Por isso, eu gostei muito da decisão. Em contexto do jogo, acho que tinha sido mais seguro ter ido para o ponto extra e deixar o jogo rodar. Acho que em termos de ímpeto, momento do jogo, teria sido mais lógico, atendendo àquilo que está a ser a época dos Jaguars. Acho que é o que tu disseste. Ganha uma equipa, se calhar. Pode ter sido um jogo em que lhe deu uma equipa e sustentou o crescimento do seu quarterback.
Eu concordo com o Félix. É mesmo uma questão de os Jaguars está, não estão a jogar para os playoffs. A derrota, vitória e derrota interessa pouco neste momento, interessa mais como se joga. E a realidade é que o Trevor Lawrence fez, talvez pela primeira vez que eu me lembro e pela primeira vez a sério, mostrou que mereceu ser a primeira escolha do draft, na medida em que o jogo tinha de ser ganho pelo Trevor Lawrence. E foi ganho pelo Trevor Lawrence. Ponto final. Somente Trevor Lawrence ganhava esta partida. Não houve, ou claro que há sempre tática e há o que quiser, e sorte, podes dizer o que quiseres. Mas ganharam porque o Trevor Lawrence jogou como consegue jogar. E eu acho que isso é muito bom para o lado dos Jaguars. Inversamente, o ataque dos Ravens é triste de ver. É sofrível. Não conseguem correr a bola. Aquele ataque dominante que toda a gente tinha medo, porque fisicamente eram melhores que os outros, não existe. O Lamar falha tantos passos como aqueles que acerta, 16 a 32. Epá, não dá, não há nada aqui deste ataque dos Ravens que digam que são um perigo para mim na AFC.
Sim, eu só para complementar um bocadinho, tu estás a falar do ataque, eu também queria dar esse toquezinho do ataque, está dado. Mas a defesa, eu. Quer dizer, nós, a defesa dos Ravens dos últimos anos, não é? O Wink Martindale, antes era Ray Lewis, etc, etc. Epá, eu achei que agora com o Roquan Smith que isto ia ganhar ali novo peso Raven. Mas é pá, está a deixar aqui algum. Lá está. São os Ravens que muito provavelmente vão aos playoffs, mas que provavelmente vão acabar. Podem ganhar um jogo, mas vão acabar por ser destruídos.
Atenção, que eu acho que os Ravens no mata-mata vão ser uma equipa diferente. São uma equipa diferente. Isto, e portanto, o segmento é a espiritualidade. Olha que o John Harbaugh é um líder muito espiritual para esta equipa e para a cultura que tem dentro da sua organização. Mas quando lá chegarmos, vamos falar disso de outra forma. Passamos para o segmento a seguir, onde vou introduzir aqui quatro jogos, quatro surpresas, por sentidos diferentes, algumas nem tanto nos resultados, mas nas performances individuais. Raiders, 40-34 contra os Seahawks. Onde é que andavam as defesas? Bengals, 20-16 sobre os Titans. André Amorim, porque é que tiraste este Lone Wolf? Erro absoluto da minha parte. Jets, 31-10 sobre os Bears. Mike White season. E Browns, 23-17 sobre os Buccaneers. Grande surpresa, Jacoby Brissett a vencer Tom Brady. Destes quatro jogos, qual é que vocês destacariam como uma grande surpresa?
Eu queria só dar aqui um toquezinho. Ouvi vários analistas, e vários comentários acerca disto, e nós já tínhamos estado a falar. Eu não sei, eu não sei se estou preparado para isto, ok? Mas o Tom Brady não vai fazer estes Buccaneers melhores, ok? Os Buccaneers são uma equipa mediana neste momento. E é só isso. É uma equipa que está com registro negativo. Aliás, toda a divisão está com registro negativo. E já não estou, como se costuma dizer, no bandwagon do Tom Brady. Era este anúncio.
Já é chato estar a dizer outra vez, mas concordo com o Félix. É estranho por causa da equipa que tem, mas os Bucks são claramente uma equipa, a meu ver, que está muito abaixo do que era esperado ou do que podiam fazer. Mas para mim, vou para o jogo de playoffs que houve. Foi os Bengals e Titans. Eu acho que novembro e dezembro começamos a ver isso mesmo. O que é que são os jogos de playoff? E isto foi um autêntico jogo de playoff. Foi uns Bengals a mostrarem que são legit. E que são provavelmente, se eu tivesse de arriscar uma equipa da AFC que me vai impedir de ter um Bills Chiefs no final da AFC, assumindo que não jogam um contra o outro entretanto, são estes Bengals. Porque tem uma defesa capaz de jogar de várias maneiras. O Luan Aroma consegue, com os quatro que tem, aliás, com os seis que tem na frente, criar pressão, defender corrida, fazer tudo. E depois com os safeties e corners consegue jogar de uma maneira muito interessante. Por isso eu acho que os Bengals são uma equipa a ter muita atenção. E jogaram sem o Ja'Marr Chase e sem o Joe Mixon. Portanto, estão novamente a ficar quentes na altura certa os Bengals. Já o ano passado, não sei se se lembram, mas eles estavam 6-4 também, mais ou menos por esta altura. E por isso é uma equipa a ter atenção. Os Titans, acho que falta talento. Eu acho que são muito bem treinados, são, mas acho que falta talento para dizermos que são uma equipa de Super Bowl. Eu continuo a dizer que são uma equipa de playoff, mas acho que para ser Super Bowl falta talento.
Sim, só
Sim.
para dizer, desculpa, só para dizer uma coisa, os Bengals ganharam 7 dos últimos 9 jogos, portanto é uma equipa que está em claro crescendo, começou mal, pronto, e era só isto que eu queria dizer. Não sei se são só os Bengals, mas os Bengals neste momento são a melhor equipa, da sua divisão, ali na AFC Norte.
Sim, eles neste momento estão empatados em registo com os Ravens. Ainda vamos ter o duelo entre os dois, por isso vai ser quente-quentinho, de certeza, na altura. Só uma coisa, só um apontamento, vou regressar só 2 minutos. Eu não estou fora dos Bucks, ok? Eu não estou fora dos Bucks. Eu continuo a acreditar no Tom Brady, ao contrário de vocês. Eu ia dizer, eu sou o mais velho aqui. É mentira, o Nuno é mais velho do que ele, de um aninho ou 2 aninhos. Mas eu ainda não estou fora dos Bucks.
Carrega Saints.
Epá,
Pá,
momento
já
humorístico.
tivemos o nosso momento humorístico, era o que eu ia dizer do podcast, foi no início, já passou, oh Pedro. Mas eu vou saltar aqui para o jogo dos Raiders, porque 40-34, onde é que andam as defesas neste jogo? Não jogaram, não é? Não jogaram. Quero destacar aqui a exibição, e já agora, vou já avançar, é o meu jogador ofensivo da semana, porque é impossível eleger outro, o Josh Jacobs, com quase 300 jardas. De produção de ofensiva para a sua equipa, 229, dois touchdowns de corrida e depois ainda mais seis recepções para 74 jardas no passe. É assim, estes Raiders, nós sabíamos que eles tinham talento, ao contrário de se calhar do que os Titans, que o Pedro mencionava e que eu também concordo, os Raiders têm muito talento, nunca conseguiram é ter o talento todo dentro do relvado ao mesmo tempo e nunca conseguiram que a sua defesa jogasse de acordo com o plano e vivem muito da individualidade de um Max Crosby, de um Perryman estar a decidir jogar, não é? Porque o Perryman é um jogador muito inconstante ali no segundo nível, na posição de linebacker, e depois quem é que se ia afirmar na secondary, que era uma secondary perdida. Por isso, não foi a defesa dos Raiders que ganhou este jogo, foi o ataque. É bom termos este shootout de vez em quando, aqui com as equipas a trocar bujardas uma entre a outra. Continuo a acreditar que os Seahawks são melhor equipa do que os Raiders neste momento. No entanto, acho que foi uma vitória que pode ser interessante para os Raiders, com um registo 4-7, ver como é que vão encarar o resto da época e se a equipa vai jogar para salvar também, se calhar, aquilo que é uma primeira época com a liderança de Josh McDaniels.
Sim, eu, só uma nota rápida precisamente sobre o que tu disseste agora no final. Os Raiders estão com o registro de 4 vitórias e 7 derrotas, e os próximos 4 jogos dos Raiders são contra equipas que estão neste momento com o registro 18-25, ou seja, com equipas que estão no modo baixo. Vão jogar contra os Chargers, que tu tinhas acabado de falar, que é um embate divisional, e o Josh Jacobs acaba de fazer 229 jardas de corrida, como tu disseste, contra uns Chargers que não conseguem parar a corrida, e depois jogam contra Rams, Patriots e Steelers. Ou seja, não seria surpreendente os Raiders ganharem os próximos 4 jogos.
Sim, e já agora, muitos desses jogos vão ser em prime time. Fica aqui também a nota que vamos finalmente poder ter a oportunidade de ter os Raiders em prime time, porque o jogo contra os Rams é um Thursday Night Football, esse vai passar na Eleven de certeza. O jogo contra os Patriots é um Sunday Night Football, que a menos que a NFL decida mudar, porque a NFL tem sempre essa opção, até 12, 10, 12 dias antes. Também haveremos ter esse jogo na Eleven e depois a seguir o jogo contra os Steelers é um jogo no especial dia 24 para 25 de dezembro que poderá ser também um jogo que tínhamos a oportunidade de ter na Eleven. Por isso vamos ter muito Raiders Prime Time e já agora, só para tocarmos brevemente neste tema porque nenhum de nós destacou esse jogo, Prime Time Magic White, não é? Grande trabalho. Os Jets têm ataque, podem ser uma equipa engraçada para aquilo que resta da temporada.
É, mas é, calma, vamos lá ver. Eu sou os Bears, certo? Não jogou contra as defesas que o Zach
Tem
Wilson
Justin
jogou
Fields.
dessa. Sim, a falar dos Bears até defensivamente. A minha questão é: será que o Zach Wilson não conseguia fazer algo parecido e tu ganhavas a confiança do quarterback de volta? Será que não acabaste por agora cimentar o final da relação entre os Jets e o Zach Wilson porque a confiança deixou de estar lá? Não sei, mas acho que é algo interessante para ver e até podemos começar a fazer trocas. Já o Zach Wilson trocado por uma segunda ronda, já no próximo ano. Quem sabe, vamos ver.
Eu acho que o Zach
Mas é.
Wilson já não tinha o balneário ofensivamente. Os
Então nunca
playmakers
mais vai ter.
ofensivos. Sim, mas pronto, é a vida.
Pronto.
Até o Mike White fazer porcaria.
Vamos ver. E eles teoricamente têm um registro, se não me engano, agora a nível de defesas, fácil. Mais fácil do que tiveram até agora.
Sim, vamos ver agora como é que os Jets e como é que o Magic White vai continuar. Os Bears, que já agora também jogaram sem Justin Fields e que isso obviamente teve impacto. Esperemos que ele possa voltar na próxima semana porque torna a NFL melhor e nós queremos os melhores no relvado. E porque falamos de quarterback, passamos para o último segmento deste episódio, que é a evolução de um quarterback na NFL. E aqui vou introduzir dois quarterbacks de dois jogos, os Dolphins 30-15. E é impossível não falar neste momento do Tua, que é um candidato a MVP e está a fazer uma temporada tremenda. E a vitória dos Bills 28-25, onde temos Josh Allen, que é um jogador também, um quarterback extraordinário. E neste alinhamento, a minha pergunta para vocês é: será que Tua aprendeu com Josh Allen? E a questão de melhorar a sua a mecânica de jogo, evoluir na forma como faz a progressão no relvado, encontrar alguém que acredita nele, porque isso é fundamental na NFL e que o coloque em posições para ser bem-sucedido, bem como muni-lo de armas. O Josh Allen teve o Stefon Diggs, o Tua tem o Tyreek Hill. Como é que vocês olham um bocadinho para a evolução de Tua, seguindo a sombra da evolução de Josh Allen?
Eu queria só dizer que eu acho que o Tua tem um esquema ofensivo no Mike McDaniels que lhe facilita muitas leituras. Um bocado como temos falado nos últimos tempos, também por causa do Jimmy Garoppolo nos 49ers, acho que o Tua vai acabar por estar aí, por estar nesse registro. Acredito, daquilo que tenho estado a ver, que o Tua possa levar estes Dolphins a um Super Bowl, como o Jimmy Garoppolo levou os 49ers a um Super Bowl. Levou, quer dizer, os 49ers não chegaram ao Super Bowl por causa de Jimmy Garoppolo, mas a realidade é que Jimmy Garoppolo era o quarterback dos 49ers. E é um bocado isso que eu estou a dizer. Acho que os Dolphins conseguem chegar a um Super Bowl com Tua a quarterback, e eu acho que é isso. Eu acho que neste momento estamos a ver um esquema muito quarterback friendly nos Dolphins, apesar de extremamente complexo para uma defesa a defender.
Aí está, chegam ao Super Bowl com o Tua, não por causa do Tua. E essa é a grande diferença quando falamos dos Tuas de Jimmy Garoppolo para os Josh Allen, Justin Herbert, Mahomes desta vida. Isto é, há uma clara distinção. Acho que o Tua melhorou, especialmente a parte mental, que eu acho que foi muito importante o que referiste, mas continua e vai ser sempre um quarterback limitado, porque o talento não está lá. O talento a nível de braço e disso tudo não está, não é algo capaz de funcionar. Isso quer dizer que vai ser um mau quarterback? Não, mas é um quarterback mais limitado e que precisa de mais ajuda. Mas essa ajuda também se ganha e se faz com a questão do Mike McDaniels. Portanto, gosto do Tua neste sentido, até porque te tira a razão ou porque te obriga a pedir desculpa, André, mas de modo geral
Não, não,
acho
não.
que.
Desculpa. Eu não peço desculpa por ter a minha opinião. Eu sou é pessoa crescida o suficiente para admitir quando eu estou errado. E estava errado naquilo que disse do Tua. O Tua evoluiu no seu jogo. E como é que ele fez essa evolução? Foi muito pelo que vocês disseram agora, por ter alguém que lhe facilitou a vida, por ter alguém que lhe mostrou uma forma de olhar para o jogo e também de ter confiança nele próprio. Agora, eu mantenho a minha opinião sobre o Tua, e tu acabaste de dizer aquilo que eu acho, que é, ele não tem um talento do Joe Burrow, ele não tem o talento de um Justin Herbert, ele não tem um braço que permite fazer aqueles passes inacreditáveis. Mas dentro do sistema que tem, dentro daquilo que ele pode controlar no seu jogo, ele tem evoluído, e se vocês olharem para aquilo que são as estatísticas dele, o Tua neste momento é um excelente quarterback e, novamente, está na luta para o título de MVP. Mas eu não vou pedir desculpa por ter a minha opinião, nunca vou fazer isso.
O que eu acho já agora, relativamente a esta conversa do Tua, quando estamos a falar de um Tua conseguir levar a equipa ou ir com a equipa até um Super Bowl, mas não levar a equipa até um Super Bowl, eu venho sempre para aquela jogada icónica que está na sweat que tu me deste do Patrick Mahomes, o
Wasp.
Wasp. Exatamente, porque essa jogada foi no Super Bowl, já agora torna-se icónica também porque é no Super Bowl, mas acima de tudo, os 49ers estão a arrebentar os Chiefs no Super Bowl. Facto. E o Mahomes quer uma jogada com uma leitura específica em que tem que colocar uma bola, ou seja, e eu não vejo um Tua a fazer uma jogada dessas no momento chave do jogo.
Da
E
mesma
é
maneira
por
que
isso
não vias isso no Jimmy Garoppolo, né? Nesse mesmo jogo.
que é aquilo que se fala do Garoppolo conseguir fazer uma jogada, do Goff conseguir fazer uma jogada contra a defesa do Belichick. É a mesma coisa. Não está lá. Há quarterbacks que conseguem chegar lá, mas depois, no momento-chave, não conseguem fazer a jogada que é preciso.
Sim, e novamente, aqui muito destaque, muito valor para o trabalho que o seu treinador, o Mike McDaniel, está a fazer com o quarterback, apesar
Está, João.
dele ter um nível de um tipo de liderança que eu pessoalmente não me identifico de todo. Quero também falar aqui da evolução de outros dois quarterbacks, introduzindo também aqui os jogos, a evolução de Taylor Heinicke enquanto quarterback e líder do ataque dos Commanders, ainda que muito questionável. Se a sua evolução é tão visível ou se é uma evolução mais de dinâmica da equipa de crença que consegue ganhar os jogos por causa daquele swag, aquele extra que o jogador traz, e depois o Kenny Pickett, que genuinamente estamos a ver evoluções do Kenny Pickett numa muito pequena janela de tempo. Eu acho que temos visto o Kenny Pickett a fazer um excelente trabalho com o ataque dos Steelers, que também tem muito talento, tirando na linha ofensiva, e estou muito, muito ansioso por ver a evolução deste ataque. Mas qual é a vossa opinião sobre estes dois quarterbacks?
Começar no Heineken, eu acho que o Heineken é a personagem Tyler Heineken. Acho que é tudo o que anda à volta dele, o trabalho, a maneira de ser, a maneira como interage. E eu acho que isso leva a equipa a ter uma grande crença, que tu também disseste, e que depois há uma evolução do jogo ofensivo também nesse sentido. Os Commanders são nas últimas semanas a equipa que mais tentativas tenta de corrida quase, e em jardas também. Mas não são a equipa mais explosiva a nível de corrida. Eles ficam é cada vez chegam a cada jogo a dizer: nós vamos dominar o relógio e vamos correr a bola e vamos ser físicos. E eu acho que é muito por aí que este ataque depois consegue desenvolver. O Heineken depois joga bem, ó, joga bem, mas tem os seus momentos. Mas eu acho que foi um desenvolvimento muito mais de equipa do que propriamente outra coisa qualquer neste momento. Contudo, só para focar, eu acho que o Heineken também nunca teve ninguém a pegar nele e a dizer: é assim que se joga quarterback na NFL, é assim que tens de fazer nesta situação. E ele foi, aprendeu on the go, à medida que estava a jogar, e aposto, olha, aprende, faz acontecer. E eu acho que essa é talvez a maior lacuna na evolução do Heineken. Por de resto, acho que tem tudo.
E é muito bem. Tiveste mesmo muito bem agora a falar do Heineken. Metias o Heineken aqui no teu top 5 de quarterbacks? Estou a brincar, calma. Não tens que responder, Pedro, não
Sim, o
tens que
número 6
responder.
é o Mahomes.
E o César Mahomes.
Entre isso e os Saints no Super Bowl, não sei, né?
Exato. Mas olha, mudando para os Steelers e para os Colts, e eu que apostei nos Colts e fui Lone Wolf, senti-me novamente parvo a apostar nos Colts, porque epá, sinceramente, foi dos piores ataques que vi a serem desenrolados este ano num jogo da NFL, na primeira parte, pelo menos, foram os Colts. Matt Ryan. Eu não sei se a culpa é do Matt Ryan, mas parece que o Matt Ryan não vê bem. Não sei traduzir isto melhor. Acho que não, já não está capaz, se calhar. E eu achava que os Colts e que o ataque dos Colts ia ser dos ataques mais explosivos da liga, na pré-época. Quando nós metemos o nosso top 5, eu acho que meti os Colts no meu quinto, com o quinto melhor ataque, da liga, porque acreditava efetivamente que o Jonathan Taylor, e com o Matt Ryan, que iam conseguir fazer magia. Mas a história é outra. E a história já agora do jogo é claramente para mim o Kenny Pickett consegue ganhar o primeiro jogo, o primeiro jogo fora, já agora, desculpem, o primeiro jogo fora, e que faz o primeiro comeback no quarto quarto da carreira, ou seja, começa a criar registro e começa também a ganhar a equipa. Os Steelers, que estão em último lugar da divisão, não estão a fazer planos para ir aos playoffs. Najee Harris, acho que se volta a lesionar, eu não sei se vai ficar de fora ou não, mas a realidade é que, mesmo sem Najee Harris, conseguiram correr muito bem a bola, os Steelers, com o Benny Snell e com o Anthony McFarlane. Estava aqui, de cabeça, a tentar me lembrar do nome do McFarlane.
Sim, olha, mas aí eu vou dizer uma coisa. Eu olhei para o teu Lone Wolf, eu olhei para o teu Lone Wolf e pensei: epá, vou deixar o Pedro Lone Wolf neste jogo. Mas depois pensei: eu não posso apostar no Jeff Saturday contra o Mike Tomlin. Epá, eu prefiro errar nisso do que estar certo, tipo, que isso possa acontecer,
Mas
estás
olha
a ver?
que acho que foi por pouco, porque a determinada altura os Colts entram muito bem na segunda parte. Há aquele fumble perto da endzone dos Steelers, ali de um mau end-off do Matt Ryan ao Jonathan Taylor. Epá, e dá-se aí um bocado a carambola.
Sim, mas a defesa dos Steelers é um bando de malcriados. Aquilo é, eles jogam a 120 km/h, sempre, todos os snaps. É impressionante. O TJ Watt não acertou com o timing neste jogo, mas não tá, mas está tudo bem. Tivemos o Edmonds, tivemos o Highsmith, tivemos o Mollett, tivemos o. Eu gosto da equipa dos Steelers enquanto identidade e é giro porque quer ganham, quer percam, jogam sempre da mesma forma. E acho que são uma equipa que eu dou muito valor e gosto muito de ver o Mike Tomlin. Não acho que vão aos playoffs, acho que é descabido, mas estou a torcer para que a sequência do Mike Tomlin não terminar épocas negativas, que possa continuar. Neste momento, eu olho para os Steelers como uma equipa que eu só espero que terminem com um score positivo, ainda que acho que seja muito difícil, obviamente.
Olha, e tu tinhas dito, acho que no último podcast, que o Kenny Pickett podia levar o caneco de rookie ofensivo do ano. Com a quebra, do Kenneth Walker, pelo menos nas últimas 2 semanas, e com o crescendo do Kenny Pickett, e realisticamente a faltar aqui um grande playmaker ofensivo, nos rookies, talvez o Kenny Pickett leve o caneco.
Sim, acho que vai ser interessante ver como é que isso tudo vai progredir e depois, obviamente, vermos o que é que o como é quem é que vai ser realmente coroado como rookie ofensivo do ano. Entretanto, falta-nos aqui mencionar dois jogos, mas isso vai transportar-me aqui para o momento que eu quero agora trazer, que é olharmos um bocadinho para as imagens de playoffs neste momento. E obviamente estou aqui a mencionar que falta-nos falar da vitória dos Chiefs sobre os Rams e a vitória dos Eagles 40-33 sobre os Packers. São neste momento os dois líderes de conferência, respectivamente, os Chiefs com registo de 9-2, os Eagles com registo de 10-1. Acham que vão ser estas duas equipas que vão terminar a liderar as suas respectivas conferências?
Sim, mas em questões diferentes. Eu acho que os Chiefs é porque vão continuar a ser dominantes. Os Eagles é porque eu acho que a liderança que têm já é demasiado forte para perderem. Porque eles estão com 10-1. É verdade que os Vikings estão 9-2, mas uns 9-2 Vikings e uns 9-2 Chiefs, muita atenção da comparação que se pode fazer, não é? Não há comparação nenhuma, a meu ver. E depois os 49ers já estão 7-4. Portanto, eu não vejo os Eagles a perderem assim tantos jogos e os 49ers talvez a ganhá-los todos para que os Chiefs percam a primeira seed. Os Eagles, aliás, peço desculpa, os Chiefs vão manter porque são dominantes mesmo quando não querem saber do jogo. Foi o caso deste domingo.
É engraçado dizeres isso, porque os Cowboys são 2 jogos atrás dos Eagles, é verdade. Mas basta uma derrota dos Eagles, uma, e basta os Cowboys ganharem aos Eagles depois no jogo que têm entre si, que eu acho que vai ser a grande influência no determinar. Eu não meto os Eagles como a melhor equipa da conferência ainda. Neste momento acho que os Chiefs sim, e acho que do lado da NFC acho que os Cowboys, os Eagles. E os próprios 49ers, quem sabe, podem ainda meter-se aqui ao barulho. Os Vikings, eu acho que são uma equipa que poderá perder algum gás, ainda que são uma equipa que vamos ter, obviamente, nos playoffs. E se olharmos para as imagens de playoffs neste momento, sem fazermos só aqui nenhuma previsão, mas deixando aqui só o alinhamento, do lado da AFC temos os Chiefs em primeiro, Dolphins em segundo, Titans em terceiro e Ravens em quarto. Nos playoffs temos os Bills, Bengals e Jets neste momento. E ali a tentar entrar, temos os Patriots e os Chargers. Do lado da NFC, temos os Eagles em primeiro, Vikings em segundo, 49ers em terceiro, Buccaneers em quatro, com o registro negativo, e depois temos Cowboys, Giants e Washington, e depois temos equipas como os Seahawks, como os Falcons, como os Lions, como os Packers, aqui a tentarem também entrar. Ainda vai mexer muita coisa, ainda há muito para acontecer.
Sim, a primeira coisa que me vem à cabeça é que a AFC é muito mais forte do que a NFC em termos de equipas neste momento.
Sim, matematicamente, nenhuma equipa ainda está impossibilitada de ir aos playoffs, nem os Texans, que estão 1-9-1. Até os Texans ainda podem ir. Eu acho que é na próxima semana que começa a entrar aqui essa possibilidade de haver matematicamente uma equipa eliminada, mas para já, quando novembro chega ao fim, nenhuma equipa está ainda matematicamente eliminada. Agora, elegendo os jogadores da semana, eu já elegi o meu ofensivamente, o Josh
Sim,
Jacobs.
segue.
Segue, não é? Aqui acho
Para
que
mim, segue.
estamos todos alinhados. Defensivamente, quem é que vocês elegem?
Brian Burns, pass rusher dos Panthers.
Sim,
Acho que está a
Brian
aparecer
Burns.
como um grande jogador. Pá, não digo que seja top 3 na posição, mas acho que tem o potencial para. E está, por exemplo, a fazer uma coisa que eu espero que consiga, que é cada vez mais perto do recorde. Acho que são 15 sacks ou 14 sacks e meio dos Panthers. Acho que ele tem 10 ou 11, por isso está perto de conseguir ultrapassar esse recorde. E pronto, eu gostava que ele conseguisse.
Só uma nota relativamente ao jogador ofensivo também. Uma menção honrosa, pelo menos, ao Trevor Lawrence e ao Jalen Hurts, ok? O Jalen Hurts, que acaba por bater o recorde do Michael Vick, de jardas corridas num jogo, e para não e por causa desse jogo contra os Packers, os Eagles, eu não tenho na cabeça 360 jardas de corrida contra os Packers, é um número assombroso. Defensivamente, jogador defensivo, falta-me aqui um grande nome, sinceramente, uma grande referência. Gostei do jogo que o Daron Payne fez. Portanto, vou dar ao Deron Payne, defensive tackle dos Commanders. Acaba por não ser muito sexy, mas acaba por fazer as jogadas-chave do jogo, que acaba por permitir a vitória aos Commanders contra os Falcons.
Sim, eu tenho aqui dois nomes para destacar: o Max Crosby, que acho que fez um jogo extraordinário pelos Raiders, e o CJ Mosley, que tem sido também uma presença sempre intensa dentro do relvado para a equipa dos New York Jets. Nuno, passo-te a palavra.
Pergunta para queijinho. Então é assim, malta. Não, lapso, lapso, lapso propositado. Não sei bem o que dizer. Não lancei a pergunta no Twitter, mas trouxe eu duas perguntinhas para tramar estes dois e para meter aqui uma conversa também aqui rápida e em dia. Já agora, só uma nota. As perguntas são um bocado complicadas. Vocês vão ter que pensar rápido e só de salientar que as perguntas para queijinho, eles não sabem quais é que são as perguntas para queijinho já
Não
agora.
fazemos ideia, não fazemos
Você,
ideia.
a nossa comunicação é boa, mas não é assim tão boa. Okay? Mas pronto. Vou começar pela pergunta, acho eu, mais fácil, ok? Que é Power Ranking, neste momento, de equipas, top 5, as vossas 5 equipas, as melhores 5 equipas da NFL, por ordem, já agora. E aquilo que eu queria também adicionar aqui é que dissessem a fraqueza que vos vem à cabeça nessa equipa. Ok? Imagina, os Chiefs para mim são a melhor equipa da NFL. Mas os Chiefs não conseguem parar o jogo de corrida. Mentira. Ok? Pronto.
Chiefs são a
Go!
melhor equipa da NFL.
Sim, acho que sim, isso aí acho que é consensual.
E a fraqueza dos Chiefs é a capacidade da sua defesa de se manter disciplinada e dentro do jogo.
Ah,
Sexy.
para
Sexy.
mim a cena dos
Estou
Chiefs
habituado,
é uau!
estou habituado.
Para mim, a questão dos Chiefs, claramente a melhor equipa. E acho que a incorporação do Isaiah Pacheco tira-lhes um problema que tinham. E vou dizer também do lado defensivo e vou expor os cornerbacks. Acho que não há confiança se formos jogar com um ataque a sério de passe. Acho que Joshua Williams e o Trent McDuffie, acho que não são solução. Não,
Aqueles
aí está, por
Bengals,
exemplo. Por exemplo, não são solução.
Bora, número 2.
Cowboys, para mim.
Ui, deixa eu ver aqui as
Cowboys são o meu
equipas
número 2.
de.
O problema deles, é o Dak Prescott querer fazer mais do que aquilo que deve fazer. E era por aí. E talvez fosse Mas eles têm melhorado esse alinhamento para parar o jogo de corrida, por isso vou-lhes dar essa. Meto o Dak Prescott como o principal cheque no mate que esta equipa pode fazer.
Boa, eu meti a parar a corrida dos Cowboys já agora.
E
E
é, mas é a tua
eles têm
segunda ou
melhorado.
tu não estás na lista?
Eu não estou a brincar.
Ah, ok, pronto, era só para saber. Epá, eu aqui a segunda estou indeciso, pá. Eu acho que
Força,
neste
força.
momento a equipa mais completa, pá, eu acho que mesmo assim ainda vou meter os Eagles. Acho que ainda vou meter os Eagles.
Problema dos Eagles.
É se tiverem de jogar se tiverem uma e não é liderança,
Sim,
tiverem uma
se tiverem
desvantagem muito grande.
desvantagem. Yeah,
E se houver
boa.
só jogo de passe.
Terceira
Sim.
equipa, André
Os
Amorim.
Eagles são a minha terceira. E eu, nos Eagles, o problema que eu os coloco é: os Eagles conseguem-te atacar de qualquer forma, de qualquer dimensão. Mas tu metes os Eagles unidimensionais, ou seja, o que o Pedro disse: se tu dizes aos Eagles, olha, estás a perder, tens de começar a passar a bola, só passar a bola, os Eagles perdem-se. E acho que essa é a grande fraqueza. Se o jogo foge ao alinhamento que eles têm e à panóplia de armas que eles podem trazer ofensivamente, o que acontece? Além disso, a defesa não me impressiona, em particular a linha defensiva, neste momento, a parar a corrida.
E
Pedro,
pá,
terceira
agora
equipa.
estava aqui a tentar. Só que isto aqui está muito difícil porque eu tenho quatro equipas para meter nas últimas três e não sei bem a ordem que quero meter as equipas.
Eu vou deixar uma de fora. Eu também tenho uma que eu já assumi, já
Pois,
assumi.
pois
Assume, Pedro.
eu aqui ainda não
Assume.
consegui assumir
Bora.
qual é que vou meter de fora. Eu vou meter os. Acho que vou meter os Cowboys em terceiro.
Ok. Fraqueza.
Meter os Cowboys em terceiro e a fraqueza dos Cowboys é o Kellen Moore. Não vou meter o Deck, vou meter o Kellen Moore. Porque acho que se o Kellen Moore der demasiado protagonismo ao Deck, há um problema. Se ele meter a bola nas mãos do Zeke e do Tony Pollard, acho que é aí que eles ganham o jogo.
André Amorim.
Quarta equipa, San Francisco 49ers.
Ok, também.
A maior fraqueza dos 49ers é um bocadinho o que eu disse agora dos Eagles. Mas no nível diferente, que é, os Eagles podem te atacar de várias formas e têm uma panóplia de armas muito, muito vasta. Os 49ers, tu sabes que eles têm um método. E o método passa por correr a bola, utilizar os seus playmakers. Se o jogo foge ao controle deles, e é nesse aspecto que eu acho que é difícil isso acontecer porque a defesa é muito boa e tem melhorado muito. Eu acho que os 49ers têm tudo para aquilo que é a fraqueza deles, que é porem-se numa situação de desvantagem e terem que usar o Jimmy Garoppolo para ganhar o jogo. Acho que é difícil de acontecer. Mas acho que essa é a fraqueza dos 49ers também.
Eu vou 49ers e a fraqueza são os Chiefs. Não, mas é o Garoppolo, claro. Acho que é o Garoppolo, acho que isso não há muita dúvida. Pronto, a defesa é espetacular, pá. É difícil, mas os Chiefs, aí está. Quando digo é brincar, mas não é que os Chiefs são a única equipa que eu tenho a certeza que mete pontos nos 49ers. Mas de certeza absoluta.
Sim, depois estão a ganhar por 14 pontos e é o Jimmy Garoppolo. Pronto, e está feito. André Mourinho.
Isto agora é tenso, porque eu tenho duas
Tenso.
equipas e tenho que escolher uma,
Pá,
não é?
mas por favor, faz um momento humorístico aqui e diz os Chargers.
Não, não vou
Não,
dizer os
poça,
Chargers.
nunca na vida. Não, tu estás em dúvida entre quantas?
Estou na dúvida entre duas.
É os Bills e os Dolphins?
É.
É, pronto, é isso. Então eu digo
Mas
primeiro, os Bills à frente.
eu dou os Bills por causa de Josh Allen, só por causa de Josh Allen. Porque, vou-te ser sincero, atendendo ao alinhamento, atendendo às lesões que tu estás a ter em Buffalo e tudo mais, eu não sei se os Dolphins não vão acabar à frente dos Bills. Só por causa do alinhamento. Agora, a questão do Von Miller e tudo mais, não me está a impressionar a utilização de um Gabriel Davis neste momento. Eu tenho mais fraquezas para apontar aos Bills, acho eu, do que propriamente para os Dolphins. No entanto, eu neste momento ainda coloco os Bills à frente dos Dolphins dentro do registro Power Ranking das 5 melhores equipas.
Já agora, última pergunta, pergunta só aqui para concluir, porque vocês basicamente têm quase o mesmo alinhamento. Quem é que é a vossa sétima equipa? Se tivessem que escolher uma sétima equipa,
Bengals. Bengals, legitimamente.
Bengals, Titans, Vikings.
Eu
São
mesmo
Bengals.
assim, acho que ainda iria Ravens ou Buccaneers à frente dos Bengals. Eu não estou
Oh,
dentro,
ok.
eu nunca tive dentro dos Bengals, ok?
Sim, mas eu imagino, o Pedro disse Bengals e eu para mim era entre Bengals, Titans.
Os Titans, desculpa, esqueci-me dos Titans também, sim. Coloco os Titans à frente também dos Buccaneers neste momento. Eu acho que os Buccaneers é uma questão. Há ali uma questão de alinhamento dos chakras daquela equipa. Porque o talento está lá, está tudo lá, mas parece que quando as coisas estão a ir de uma forma, perdem-se um bocadinho enquanto organização.
E agora a minha última pergunta para Cajinho. E esta é mesmo difícil, mas acho mesmo que é difícil. E por favor, pensem, ok? Se vocês fossem general manager, ok? De uma equipa qualquer, eu quero que vocês me digam seis candidatos que vocês fossem ouvir, tivessem interessados em ouvir. E quero
Seis. Isso é
seis.
muito, isso é
Não,
muito.
não, não, não,
Seis
eu
é
vou-vos
bué.
dizer, eu vou-vos dizer. Ok, então façamos quatro, ok? Dois defensivos, ou seja, quero duas mentes defensivas e duas mentes ofensivas, que no fundo estejam mais ou menos a brilhar. Eu tenho aqui alguns nomes, eu vou avançar assim alguns nomes também para vos facilitar assim o pensamento. Tenho o Bienemy, pode ser o
Não.
Spa. Calma. Tem o Bienemy, pode ser o Spagnuolo, pode ser o Dan Quinn, pode ser o D'Amico Ryan, pode ser o Gus Bradley, pode ser o Ray Morris, pode ser o Shane, o Stein, o Shane Steichen, 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 ok, vem de
Station, sim.
Munique, ok, e o próprio Greg Roman.
Mas queres que nós digamos para que equipas? Ou tipo, só para
Ah,
dizer?
mas isto só para dizer assim duas mentes
Só
que
para
vão.
dizer, os defensivos acho que é Dan Quinn e o D'Amico Ryans. Eu acho que estão
Sem
acima
dúvida,
neste
não
momento
há
de
dúvida.
qualquer ofensivo que eu esteja a ver de cabeça. Eu acho que esses os dois estão claramente acima. Depois há coisas que nós não sabemos, da maneira como alguns coordenadores comportam e o amor, entre aspas, que têm. Por exemplo, um Sirianni, nunca considerei, por exemplo. Assim de cabeça, ofensivamente. Epá, não sei.
Ofensivamente é mais difícil, mas olha, eu acho que o Shane Waldron está a fazer um bom trabalho em Seattle.
E eu
Finalmente,
acho que
quando
tentava ver o
tem.
que é que um Byron Leftwich tem. Acho que tentava
Eventualmente,
ver.
sim.
Nice.
Mas eu acho que o Shane Waldron está a fazer um bom trabalho quando tem um quarterback que está alinhado com ele. E acho que isso também é de destacar, é de dar valor. Mas
E
o
outro
Eric
que eu.
Bieniemy já agora. Não dava. Não é material para isso. O Steve Spagnuolo, só porque também mencionaste, não é material para isso. Vocês sabem que eu adoro o Dean Pease. Não é head coach. Não é head coach. Não vale a pena.
Posso escolher o Sean Payton ou está fora do mercado?
Está
Isso é
disponível.
batota. É que
Será
já agora o Sean
disponível.
Payton é o maior deles todos. Antes de qualquer defensivo que haja para aí, o Sean Payton. Mas último só aqui para dar o toquezito. O Mike Kafka que está nos Giants. Era tipo um
É
fora
muito
da
cedo.
caixa que
É muito cedo, mas
eu
também pensei
sei,
nele.
mas anda para lá.
Também pensei nele, mas acho que ainda é muito cedo. É um bocadinho como o Dorsey em Buffalo.
E o
Acho
Matt
que
Patricia, podemos dizer ou não?
não, é proibido, não é permitido de fazê-lo. Mas pronto, olha,
Como
o Nuno,
mente ofensiva.
como mente só, como mente. Mas olha, o Nuno tomou conta aqui hoje das perguntas, por isso hoje não vai haver pergunta do coach nem daqui do segmento do Scout Fernandes. Por isso vamos aqui passar diretamente para a nossa antevisão da próxima semana, onde, meus amigos, temos aqui, eu diria, um bonito alinhamento, porque há alguma. Eu vejo aqui possibilidade para muitos Lone Wolves. Esta próxima semana. E começamos já no Thursday Night, em que eu e o Pedro estamos nos Bills e o Nuno está com o nosso tio Bill. Então, Nuno.
O Nuno está com o tio Bill porque o Bill está melhor do que o Josh Allen. E porque
Eu
os
também pensei
Bills.
muito nisso, sabes? Também
E
pensei
porque
muito
os
nisso.
Bills estão meio a cambalear. E eu acho que os Patriots gostam é deste tipo de jogos com quarterbacks que estão na dúvida e que
Estão
conseguem
nervosos, não é?
aproveitar. Exatamente.
Sabes que eu por acaso não disse a minha fraqueza dos Bills, mas eu acho que o Ken Dorsey está a fracassar um bocadinho. Acho que início da época parecia ter mais plano. Eu acho que há vários jogos em que ele já está a mostrar que é Josh Allen, por favor, salva-me. E eu percebo os Patriots, mas vou Bills. Josh Allen for the win.
Não, não está decidido, não está decidido,
Eu
mas
também não
estou
estou. Eu
a
também não
gostar
estou.
dos Patriots aqui contra os Bills.
Ainda para mais quando o Mac Jones vem talvez de um dos melhores jogos da
E
sua
em
carreira.
casa.
Steelers contra os Falcons. Estamos os três nos Steelers. Não estou vendido. Ok? Só
Ainda
para dizer
bem.
que
Isto é jogo
não
em que
estou
alguém tem
vendido.
de ir Lone Wolf. Hein?
Broncos e Ravens. Estamos os três nos Ravens. Tens a certeza, Pedro?
É assim.
Não vais mesmo Broncos? Não
Epá, não.
acreditas no Patrick Surtain?
Eu no Sertain acredito. O problema é que os Ravens nem receiver têm. Só a não ser que seja aos 35 anos do DeSean Jackson a correr, que nem um maluco. Mas vou Ravens, certeza.
Pronto.
Já acabou.
Estamos os três no Ravens. Duvido que algum de nós mude neste. Packers contra os Bears. Eu e o Pedro nos Packers e o Nuno nos Bears. Mas é com Justin Fields, certo?
Claro,
E
claro.
com ou sem Aaron Rodgers?
É indiferente, sinceramente.
Ok.
Ok, eu estou.
Penso.
Eu, se tiver Aaron Rodgers contra Justin Fields, vou Aaron Rodgers. Se tiver Jordan Love contra Justin Fields, acho que mesmo assim vou Jordan Love e os Packers.
Epá, tinha graça era dizer com o Aaron Rodgers vou Bears, com o Jordan Love vou
Exato.
Packers.
E se for o Trevor Siemian? Foi o
Ei.
Trevor Siemian contra o Jordan Love.
Não, só aceito Nathan Peterman.
Vou
Ok.
Jordan Love, vou Jordan Love.
A seguir, Jaguars em casa dos Lions. Já agora, low key, grande jogo que vai ser. Eu e o Pedro estamos Jaguars e o Nuno está Lions.
Epá, houve até agora, não sei que jogo, grande semana, muitas oportunidades para Lone Wolves. Três Lone Wolves meus, é para vocês também, falta-vos pimenta,
Falta,
pá.
queres que eu te diga? Queres que eu te diga? A
Peraí,
semana, as duas semanas anteriores eu fui a 8 Lone Wolves e acertei 6.
sim, mas
Acertei
foste
5,
em modo
desculpa.
kamikaze também. Ah,
Não,
não,
não fui. Pelo
antes é que
contrário,
foste,
pelo
antes é que foste,
contrário.
antes é que foste. Mas os Lions, já agora, os Lions, nós não referimos isto, mas os Lions no Thanksgiving mereciam ganhar aos Bills. E os Lions estão bem. Os Jaguars também tiveram esta vitória agora contra os Ravens que os pode catapultar. Mas acredito que os Lions, possam arrancar uma vitória.
Semana a seguir, Browns em casa dos Texans, o regresso de Deshaun Watson, onde tudo começou, e estamos todos com os Browns.
E pá, mas isto está mesmo a pedir Texans. Eu sinto que isto está mesmo a pedir Texans. Se for o Davis Mills, eu co considero. Mas duvido. É pá, os Browns correm a bola. Nem é preciso haver quarterback sequer para ganhar o jogo.
Olha aí, eu não sei. Mas eu acho que é mesmo o que estás a dizer. Mas para já estou Browns. Para já estou Browns. Jets em casa dos Vikings. Estamos os três Vikings, mas digo-vos uma coisa: se vocês os dois forem Vikings, eu vou Jets.
Então muda já!
Não,
Então muda já! Já
vou
estamos os dois
esperar
Vikings!
pelo dia. Vou esperar pelo dia. Mas acho que isto é um jogo perfeito. Tem que ver o que é que a moeda diz. Ainda que a moeda a semana passada falhou, não é? Mas estou tranquilo, estou favorável neste jogo. Ok, de fazer isso. Depois, Commanders em casa dos Giants. Vocês os dois dos Commanders, eu estou nos Giants, não estou vendido, ok? Quero ver quem é que vai jogar dos Giants. Acho que os Giants são uma equipa banged up, mas gosto muito da liderança. Aliás, gosto muito da liderança que vamos ter das duas equipas neste jogo. Titans em casa dos Eagles. Vocês os dois nos Eagles, eu nos Titans. Vocês vão Eagles?
Eu acho que sim, eu acho que está,
Pá,
para
eu
mim os
vou
Titans
Eagles.
não têm muito talento, e eu acho que os Eagles podem tranquilamente. A questão é, os Eagles são parvos e jogam em nickel, estão tramados, porque em nickel se consegue, toda a gente consegue correr nos Eagles, é um facto. Agora, se têm dois dedos de teste e metem sempre uma box com 7 ou 8, eu estou bastante confortável que o Darius Slay consegue secar o Treylon Burks e o James Bradbury safoca que seca o Robert Woods. Estou tranquilíssimo que os Eagles teoricamente devem conseguir fazer um bom jogo e jogar com uma defesa de 5, numa linha defensiva de 5 o tempo todo. Pá, para mim era isto.
Vamos ver, mas vai ser um bom jogo. Seahawks em casa dos Rams, estamos os três nos Seahawks. Os Rams são uma equipa completamente rebentada neste momento. Dolphins em casa dos 49ers, eu e o Nuno nos 49ers e o Pedro nos Dolphins.
Pá, alguém tem de Lone Wolf? Vocês tinham posto os 49ers ou fui Dolph?
Ok, não, decidiste pela primeira vez não copiar.
Não, sabes que é mesmo. Imagina, eu quando preenchi isto, os Lone Wolves que até agora o Félix tinha já estavam. Ou seja, ou tu tinhas o Lone Wolf ou o Félix tinha, porque eu fui o último a preencher. Por isso, acabava sempre por nunca ter hipótese de fazer um Lone Wolf em nenhum desses.
E aqui sentiste que era a
Aqui
tua
senti que era
oportunidade.
necessário da nossa parte ter um Lone Wolf.
Oh, capa. Chiefs em casa dos Bengals. Vocês os dois nos Chiefs ou nos Bengals. Mas estou naquela. Porque acho que os Bengals... É um bom jogo para os Chiefs perderem. Mais do que acho que seja um bom jogo para os Bengals ganharem. Não sei se isto fez grande sentido.
Eu dependo de como estiver a correr a semana, se o menino para ir Bengals se for para ir para o Lone Wolf. Porque
Ok.
gosto dos, especialmente quando Jamar Chase e Joe Mixon voltam. Mas destaquem Jamar Chase. Porque Jamar Chase contra o Joshua Williams ou contra quem eles meterem à frente,
Pá, oh
fogo.
Nuno, nós bora meter tudo igual e obrigar o Pedro a fazer os Lone Wolves todos. Estou a sentir.
Olha, duvido. Duvido que sejam capazes de fazer
Estou
isso.
mesmo a sentir. Estou mesmo. Eu vou terminar este podcast e vou fazer copy-paste do Nuno para mim, só para.
Acho que devias. Eu faço 8 Lone Wolves esta semana.
Vai ser a tua semana, Pedro. Vai ser
Agora
a
vamos ver
semana
0-0 ou 0-16.
das equipas especiais do Pedro Fernandes. Semana 13. Mas vá, só para terminarmos aqui. Chargers em casa dos Raiders. Lone Wolf do Pedro nos Raiders. Eu e o Nuno com os Chargers. Colts em casa dos Cowboys. Estamos os três nos Cowboys. Saints em casa dos Buccaneers. Estamos. Ah, não! Estamos os dois. Lone Wolf do Pedro nos Saints.
Embora.
Maravilhoso.
Os Saints ganharam aos Bucks o ano passado com o Ian Book. Atenção, os Saints Bucks não interessa como é que as equipas estão. Este jogo é para os Saints. Os Saints foram roubados na primeira volta. Vou dar aqui mais um
O Nuno
destaque.
tá, parece o riso do Stephen A. Smith. Está maravilhoso. Está maravilhoso.
Sobre os Cowboys.
Ai, que coisa linda, que coisa linda. Mas pronto, olha, semana 13, eu acho que já todos perceberam. Está-se a pôr a jeito para ser uma semana épica aqui nos nossos palpites NFL 11. E vai ser também uma semana épica na 11, com três grandes jogos. Começamos no Thursday Night, obviamente, com os Bills e os Patriots. E depois mergulhamos num domingo, que vai ter os Dolphins contra os 49ers. E depois o Sunday Night, Colts contra Cowboys. Ainda não sei como é que a NFL não mudou os Bengals e os Chiefs para um jogo de Sunday Night. Tinha sido fantástico, mas deve ter a ver ali com questões de grelha CBS, NBC e
E
por aí
Cowboys.
fora. E Cowboys, e Cowboys. Meus amigos, obrigado pela vossa companhia. Obrigado a todos também que nos acompanham. Foi uma semana fantástica também em termos da partilha que tivemos nas nossas redes sociais e na hashtag NFL 11. Vai continuar, obviamente, durante toda a semana. O próximo domingo também vai ser maravilhoso, porque não vamos ter Pedro Fernandes, vamos ter Bernardo Slipa na 11. O Pedro tem um
Não estragues a
compromisso.
semana às pessoas,
O
pá. Estás a
Pedro tem...
estragar a semana às
Não, eu
pessoas.
acho que vai ser épico, porque tu vais fazer uma data de Lone Wolf e não vais comentar nenhum jogo. E ainda para mais vais lá na tua viagem. E eu acho que quando voltares vai ser maravilhoso olharmos
Na
para
tua
isto.
viagem espiritual,
vai ser. Eu sou tipo
Ai,
Russell
Ucha!
Wilson no meio do campo. Sou
Ai,
tipo Russell
Ucha!
Wilson no meio do
Vai tu...
campo.
Mas pronto, olha, obrigado como sempre pela vossa companhia. Obrigado a todos. Voltamos nos canais Eleven durante a semana e depois para a semana com mais um episódio que já todos perceberam. Vai ser maravilhoso. Grande abraço e uma boa semana para todos.
NFL 11.